Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
O que é o sistema AdBlue? O sistema do seu automóvel indicou-lhe uma avaria por causa do AdBlue? Vamos explicar o que se passa neste episódio.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, afinal, o que é isto do AdBlue que vamos vendo nestes carros mais recentes? Mas se calhar nem toda a gente sabe exatamente do que é que se trata, ou se calhar o vendedor do automóvel, ou se já foi em segunda mão, não lhe explicou para que serve e qual é a importância de ter o líquidozinho azul dentro do depósito do automóvel.
Olha, olá Nuno, antes de mais, eu tenho duas coisas para dizer. Uma é que não é necessariamente azul, ok? Apesar de se chamar AdBlue. E outra é que, apesar de se chamar Ad, não é propriamente um aditivo. Eu diria que ele é azul QB. E mesmo quando compras, já agora, quando nós compramos os recipientes, alguns, quando tu olhas o líquido, é de facto, sim, meio azulado. Mas é preciso dizer que ele não é necessariamente azul. Bem, dito isto e começando em tom de brincadeira este nosso podcast, o que é o AdBlue? De facto é um líquido e não um aditivo, e já vamos depois também perceber porque é que é desta forma, que é utilizado em carros diesel, essencialmente construídos após 2015. Este líquido é uma mistura que não é tóxica, é um líquido que é composto essencialmente por 2/3 de água e 1/3 de ureia. Qual é o objetivo? O objetivo é reduzir as emissões de dióxido nitroso dos motores diesel. O que é isto? Bem, de uma forma mais, eu diria, mais ligeira, é reduzir as emissões de gases de efeito nocivo para a atmosfera, de efeito estufa, e também reduzir um pouco o impacto negativo que os veículos diesel têm no ambiente. Isto é particularmente importante, porque tu repara, quando nós dizemos que isto não é um aditivo, isto é um fluido, portanto isto permite fazer uma espécie de uma liquidificação desses gases, se é que podemos dizê-lo desta forma. Portanto, ele é armazenado num depósito em separado, portanto tu tens, a partir de 2015, os veículos têm um novo depósito para um líquido diferente, eu diria, para um líquido que tem como única forma de existência poder agir sobre os gases de exaustão e de escape. E portanto, e além do mais, é uma coisa extremamente rápida e extremamente prática que qualquer um de nós pode fazer. Como é que identificar? E muito bem tu disseste, tem uma tampazinha azul que os construtores se lembraram de fazer, e é toda igual para que não haja nenhuma dúvida, e portanto uniformizada em vários locais de cada construtor, tem os seus locais diferentes, e é aí que se pode ver lá onde é que está o AdBlue.
E para que é que serve na prática? Porque é que nós temos que colocar este líquido?
Olha, antes disso é preciso dizer, a Comissão Europeia tem vindo a lançar normas antipoluição ao longo dos anos, umas cada vez mais exigentes. Esta que nós estamos a falar, que é a Euro 6, que foi implementada a partir de 2015, obriga a que todos os veículos diesel, para cumprirem as normas antipoluição, os construtores tinham que desenvolver algo que permitisse que os motores cumprissem essas normas. Só tinham duas soluções: ou inventar motores novos, e isso não era possível, não era execuível, porque tinhas que imaginar, todos os construtores, todos tinham que fazer motores novos diesel, todos tinham que fazer motores novos a gasóleo, com capacidade de cumprir essas exigentes normas, e por outro lado, não tinhas uma forma rápida e económica de o fazer. Esta é uma forma que foi de facto uniformizada por todos os construtores, que é, vamos então aditivar, eu agora vou usar aqui a expressão que eu disse que não se usa, mas aditivar aqui um líquido que injeta diretamente nos gases de escape, na verdade nos gases de exaustão, bem melhor dizendo, e é aí que ele atua de modo a que reduz as emissões em cerca de 90% para que cumpra com a norma Euro 6. Se não tivesse isso, os carros não conseguiam cumprir essa norma.
O AdBlue não tem um consumo idêntico ao do combustível, gasóleo ou gasolina, portanto não é algo que façamos semanalmente, mensalmente, portanto demora um bocadinho mais. Quanto tempo é que demora um depósito cheio de AdBlue deste que, sei lá, compro o carro ou atesto esse depósito?
Tu há pouco tocaste numa questão que nós não nos vamos esquecer dela e ao longo do podcast vamos voltar a ela, que tem a ver com um carro usado, que é preciso ter cuidado. Porque num carro novo é suposto não, vamos acreditar que, como todos os outros componentes que estão dentro do carro, no caso do AdBlue, ao contrário do depósito de combustível de gasóleo, que se calhar quando compras um carro novo tem o suficiente para chegares à bomba, em muitos casos, em muitas marcas é o suficiente para chegares à bomba, no caso do AdBlue não, tu quando compras o carro o depósito convém estar cheio. Isto porquê? Porque o AdBlue, o carro consome cerca de entre um litro e meio a 2,5 litros por cada 1000 km. Depende do carro, antes de mais, eu diria do tipo de carro que tu tens. Depende de outra coisa muito importante, que é depende da condução que tu tens, porque tu repara, mais ou menos ou mais emissões tem também a ver com a forma como tu estás a conduzir. Não é exatamente igual, tu não consomes o mesmo, perdão, tu não emites o mesmo nível de emissões de gases poluentes se estiveres sempre a conduzir a 40, 50 km a hora ou se estiveres sempre a conduzir a 100, 120 km a hora. Dito isto, as marcas estimam esse consumo entre 1,5 a 2,5 litros por cada 1000 km e já agora, na grande maioria dos carros, o AdBlue até pode estar dentro do plano de revisões, ou seja, tu praticamente não te precisas preocupar com ele. Está dentro do plano de revisões, vais lá, imagina, de 15 em 15 mil km e o depósito tem capacidade para aguentar, se é que se pode dizer dessa forma, esses 15 mil km e depois na revisão então é reposto o nível.
Depois preocupas-te com a fatura, não é? Porque uma coisa é seres tu a colocar o líquido,
E passado dos 2 anos de obrigatoriedade, ou 3, ou em algumas marcas 5, vá, mas passado dos anos de obrigatoriedade do concessionário, se não fores, tens de preocupar tu desde o início com essa questão e recordar-te, ou esperar que o sistema te recorde que tens que fazer a adição.
O que é que acontece se acabar o AdBlue? Ou seja, os automóveis hoje em dia, e estamos a falar de carros a diesel construídos depois de 2015, normalmente vêm já com o seu computador de bordo e, portanto, transmitem mensagens quando acontece alguma questão no motor ou noutro tipo de tecnologia que o carro tenha. Portanto, eu presumo que também com o AdBlue os automóveis depois de 2015 notem através de uma mensagem de que, atenção, tem que abastecer de AdBlue. O que é que acontece se não o fizermos?
Olha, tu disseste que supunhas, eu faço minhas as tuas palavras, então eu quero supor que em todas as marcas há essa preocupação, por dois motivos. Primeiro, porque é obrigatório, tu não podes circular com um veículo desde 2015 que não cumpra com aquelas normas. Aliás, para trás igual, há carros que têm que cumprir a norma Euro 5 e por aí fora, e, portanto, há carros que têm que cumprir daqui a pouco tempo a chamada norma Euro 7, vamos imaginar, e portanto, de cada vez que a Comissão Europeia implementa uma nova norma de obrigação de redução de emissões de gases poluentes, os carros novos a partir dessa data têm que cumprir com essa norma. Dito isto, no caso do AdBlue é crítico. É crítico porquê? Porque, por um lado, por lei tu não podes circular com emissões de gases acima daquilo que é permitido. Portanto, é aqui uma redundância, mas é desta forma. Se a União Europeia diz que só podes emitir X, o teu carro não pode em circulação emitir Y. E, portanto, este é o primeiro problema. Se mesmo que legalmente não tivesses preocupado com o tema, as marcas são obrigadas a ter isso em consideração. Dito isto, o que é que acontece? Quando começas a chegar normalmente ali entre 2 a 3 mil km, os carros avisam-te que é necessário repor os níveis de AdBlue. Em alguns casos tem mais do que um aviso. Tem um aviso, vamos imaginar, aos 3 mil, depois tem um aviso aos 1000. Em tom de brincadeira, eu diria que se já tem ali uma campainha quando faltam 100 km. Mas, acima de tudo, o que é que tu tens que fazer? Que é a pergunta do podemos abastecer. A resposta é sim. Grande parte dos postos de combustível hoje em dia têm várias formas de tu repores o líquido. Ou através de mangueirinha, tem mesmo lá depósitos de AdBlue ao lado dos depósitos de combustível, e podes ir com a mangueirinha e a testar. Tens lá o contador, exatamente como tens de gasóleo ou de gasolina, e, portanto, podes fazer repor o nível. Ou então podes, de forma proativa, assim que aparece e que surge portanto, essa indicação, fazeres, no fundo, como em alguns carros, particularmente alguns carros que consomem óleo de forma, eu diria, mais ativa, em que tu vais comprar o óleo porque sabes que o teu carro consome óleo de forma mais ativa, e fazes tua reposição. Portanto, podes comprar, há recipientes à venda com 5, 10, 15, 20 litros inclusive, e tu podes fazer a reposição direta. É relativamente simples, não tem qualquer ciência, qualquer funil junto a esse bocal permite fazer o atestar.
Imagina que eu compro um jerrycan com 20 litros e só coloquei 10, posso guardar na mesma jerrycan?
Não há qualquer indicação. Aliás, eu não conheço nenhuma marca que venda produtos de AdBlue que tenha indicação em contrário. Acredito que possa existir, porque todos os produtos terão prazo de validade pós-abertos. E acredito que grande parte delas, pelo menos as mais conceituadas, tem inclusive esta indicação que eu acabei de dizer, que é atenção que depois de aberto só tem a aplicação durante X tempo. Uhum. E portanto, desde que respeites isso, não há problema.
Ok, e onde é que colocamos exatamente aquilo? Está a um sítio igual para todos?
Isso era o mundo perfeito, mas não. A tampinha azul, como tu bem disseste logo no início, ela está identificada, ela diz AdBlue, e portanto em grande parte dos modelos está ao lado do bocal do combustível. Portanto, tu quando abres o bocal, quando abres ali a zona do depósito de combustível diesel, imediatamente verificas ao lado, num ao lado direito, no outro ao lado esquerdo, é irrelevante a dizer que está lá o AdBlue. Mas há modelos que têm zonas um bocadinho mais, eu diria, diferentes. Uns têm dentro da bagageira, uns têm por baixo da bagageira. Portanto, tu quando abres a mala do carro, eu estou aqui a chamar a bagageira, portanto, uns têm, quando abres a mala do carro, é visível do lado direito ou esquerdo, portanto, o bocal. Noutros tens que abrir mesmo a própria tampa da mala por baixo para encontrares ali junto à roda, para poderes fazer este, este acederes para atestar. E até há alguns que têm à frente, portanto, junto ao comportamento, ao compartimento do motor, tem uma, portanto, este bocal.
Mas isso é confuso, não é? Porque se eu não estiver ciente de que tenho AdBlue e que tenho que reabastecer, isso vai tornar confuso, porque não é óbvio a localização.
É, eu diria que em algumas marcas não havia espaço. Tu repara, isto é algo que teve que ser, eu diria, improvisado. Se calhar o termo não é o melhor, mas a verdade é esta. Teve que ser improvisado. De repente, para que aqueles motores cumprissem com as normas, era necessário arranjar de uma forma. E para tu pôres um depósito, repara, um depósito, imagina, de 20 ou 25 litros, de repente, dentro do teu carro, não é uma coisa fácil de encontrar espaço, e muito menos espaço para tubagens e esse tipo de coisas. Do módulo de controle, etc. Portanto, as marcas, acredito que algumas tiveram mais facilidade do que outras. Grande parte delas, sim, resolveram o problema ali junto portanto, onde está o bocal do combustível. As que não conseguiram tiveram que ser um bocadinho mais engenhosas. Tu pegaste num ponto há pouco que eu disse que nós iríamos voltar no podcast, que tem a ver, por exemplo, com a compra de um carro em segunda mão. Tu, quando compras um carro novo, eu acredito que a pessoa que compra um carro novo, até normalmente por uma questão de curiosidade, se vir que está ali uma coisa nova que nunca ouviu falar, perguntará ao vendedor: isto está aqui diz AdBlue, o que é aqui ao lado do meu bocal de diesel? E acredito que nessa altura lhe é explicado, caso não tenha sido antes. Embora deva ser explicado, até para a questão que nós aqui já dissemos, é algo que vai sendo consumido e portanto convém repor. Dito isto, o que eu acho é que quando compras um carro usado, pode haver essa questão, que é a pessoa que te vende o carro, no limite, podia nunca ter se preocupado com a AdBlue, porque levava o carro às revisões da marca. Quem fazia a reposição do nível era a marca, pagavas a fatura no final, nunca pensaste nisso, vendeste o carro, também não disseste nada, e a pessoa que o compra não sabe. Pode ser um problema.
Podemos conduzir quando acabar, ou seja, que ele vai dando os avisos, normalmente 3 avisos, se não me engano, pelo menos em algumas marcas. Acabou o AdBlue e supostamente o meu carro para.
Eu diria não é supostamente, porque, primeiro, para a questão legal...
É que supostamente porque nunca me aconteceu.
Não, mas
portanto,
é
ver para crer.
Mas é curioso, repara, nós até em off falámos nisso e eu vou aqui deixar bem sublinhado. Eu não consigo dizer, não consigo deixar gravado, dizer que todos os carros que eu conheço no mercado param assim que o AdBlue se esgota. Porquê? Porque eu não sei a verdade em todos os construtores. O que eu sei é a indicação que a Comissão Europeia dá, que é: sem AdBlue não andas. Sem AdBlue tem que parar. E isso está escrito. Portanto, essa é a parte que está escrita. O que é que depois cada construtor, na verdade, fez, não sei responder. Mas há uma coisa que é importante. Tu repara, se tu fores a conduzir, imagina que tu fores fazer uma viagem, sei lá, fores aos picos da Europa, se isto daqui vais aos picos da Europa e voltas, lá se foram uns 1000 km de margem de segurança. E não levaste AdBlue, estamos no inverno, estou aqui a inventar um cenário. Estamos no inverno, não levaste AdBlue e de repente tens o aviso à saída de Lisboa. É sexta-feira à noite e não tens forma de comprar o teu recipientezinho para fazer ali a reposição. Vamos acreditar que nenhum posto tem. Portanto, eu estou a traçar um cenário que é possível de acontecer. Não é nada de fora do normal, uma viagem em que saímos e não nos pensamos em exatamente todas as coisas, e o AdBlue é das últimas que iríamos pensar. Tu repara, se isso acontecer, e se fores em viagem, e se acabar, respondendo ao início da questão, sim, o carro vai parar e vai ficar parado. Agora repara, o que é que nós gostaríamos? Gostaríamos que ele não parasse de repente. Primeira coisa, já me perguntaram uma vez: se eu for a 120 km na autoestrada, acaba de repente o AdBlue e o carro tipo para imediatamente, eu vou contra uma parede. Eu volto a dizer: Espero que não, ok?
Esperemos todos,
todos que não, que haja um sistema de segurança que ele vai parar ao fim de X tempo, portanto, e que te permita em segurança parar. Aquilo que é de facto um facto, passa aqui a redundância, é acaba o AdBlue, imagina, se voltares a dar à chave, ele não pega. O carro parou, portanto, aí sim. E portanto, temos de ter cuidado com essa situação.
E aí há alguns meses, estamos em 2023, na altura de pós-verão, se não me engano, de 2022, até corria a informação de que quem tivesse um carro com AdBlue poderia ter problemas, porque a produção que estava a ser feita na altura não era ajustada ao número de automóveis e, portanto, poderia faltar o AdBlue nas bombas de combustível ou nos serviços onde se vende o líquido. E, portanto, mais uma razão para, se avisa, é melhor tratar logo do assunto naquela altura ou assim que possível. Preços. Nós estamos habituados, mais ou menos, à volatilidade dos preços dos combustíveis. Já percebemos que isto gasta muito menos do que,
felizmente,
o gasóleo ou a gasolina num automóvel. Quanto é que pode custar uma embalagem de AdBlue?
Olha, eu acho que é seguro dizer que um preço médio para uma embalagem de 5 litros é cerca de 15€. Claro que podes encontrar mais barato, claro que se fizermos uma pesquisa, qualquer pessoa que nos está a ouvir neste momento, se abrir rapidamente o explorador, vai dizer, ah, mas eu encontrei uma embalagem de 5 litros que custa 14. Uhum. Verdade. Também vai encontrar de 5 litros a custar 40. Cuidado. Tem a ver, como em tudo, tem a ver com as marcas, tem a ver com onde é que abasteces de AdBlue. Também te posso dizer que na marca, provavelmente, é onde vai ser mais caro. Não necessariamente, mas é bem provável. Tens de vários tipos. Portanto, se não és especialista em qualidade, eu diria que este é o preço mais ou menos de referência que com facilidade encontras, que é uma embalagem de 5 litros, cerca de 15€.
Paulo, e estamos a falar numa altura, portanto, verão 2023, estamos a falar numa altura em que surgiram várias notícias, entre elas a Huawei pegou nesse assunto para explicar melhor o que é que se estava a passar. Há carros que estão a ficar com avarias por causa do AdBlue. O que é que se passa exatamente?
Olha, eu diria que nós estamos aqui perante duas situações. Uma é o carro, de facto, se não tem AdBlue, para. Não é necessariamente uma avaria, é uma consequência. Ok? Outra é tu teres um carro que tem o sistema AdBlue e, particularmente, surgiu um alerta da DECO, e eu aqui, quem nos estiver a ouvir, pode ir ao site da DECO.proteste.pt e ver AdBlue problemas, portanto há um link, portanto, para situar perante aquilo que nós estamos a dizer. E esse alerta da DECO cita inclusive duas marcas, nós podemos dizê-las, porque entretanto nós contactámos as marcas, que é Peugeot e Citroën. Nós também já sabemos que não são apenas essas duas marcas. E o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que, alegadamente, e o alegadamente aqui é importante, alegadamente há viaturas que estão a ter indicação de que têm um problema para resolver de mecânica, surge essa indicação devido ao sistema de AdBlue. Tem um problema relacionado com o AdBlue, deve dirigir-se ao concessionário. E aqui a questão que a DECO levantou, e portanto, e que esta é que é a problemática, é se é um problema ou não que deveria estar dentro da garantia e, por esse motivo, se é ou não um problema que as marcas deveriam assumir. Alegadamente, de acordo com a DECO, os consultores já sabiam que isto era um problema, nomeadamente estes dois consultores em concreto já sabiam que isso era um problema. Há quem diga, em alguns fóruns inclusive, e a própria DEC diz, que quem tem suportado este custo de imobilização e de arranjo têm sido os proprietários. E portanto, e isto é uma questão muito importante, porque estamos a falar de um arranjo que pode custar entre 800 a 1200€, para termos aqui uma ideia, dados recentes recolhidos. E a DEC exige que sejam as marcas a pagar, ponto final, parágrafo, portanto, como defesa do consumidor. O que é necessário aqui dizer é cuidado. Não confundir isto que nós acabámos de dizer, que pode ser um problema um bocadinho maior, com o facto de ter acabado o AdBlue. Atenção, o teu carro acaba o AdBlue, ele de facto para, pode ter uma avaria por causa disso, mas não é esta avaria em concreto que nós estamos aqui a falar.
E o que é que as marcas respondem? Já se percebeu que tem acontecido em mais do que uma marca. O que é que as marcas estão a dizer?
Olha, nós contactámos a Stellantis, que representa em Portugal a Peugeot e a Citroën. Antes de termos contactado, também já sabíamos que há outras marcas onde o problema está identificado. Também já contactámos algumas dessas marcas onde o problema está identificado. Não as divulgamos porque neste momento não sabemos até que ponto é que os clientes já foram informados ou não, e portanto não vamos aqui estar a lançar essa questão. E o que sabemos é que esta é uma questão que pode ser resolvida em ações de manutenção pontual ou programada. Porquê que eu digo ações de manutenção pontual? As marcas muitas das vezes fazem aquilo que vulgarmente nós chamamos um recall, que é quando identificam um problema, nomeadamente um problema, lançaram o carro, imagina, em 2016, e de repente em 2018 detectam que todas as portas fecham mal do lado direito. Resolvem, ou seja, mandam um mail ao cliente a dizer para ir ao concessionário, entretanto aquilo há ali um problema, e teoricamente resolvem das portas dos clientes todos sem qualquer pagamento adicional por isso. Aqui, o que é que a marca em concreto nos assegurou? Assegurou que já tinha identificado este problema, que isso é verdade. Este problema foi identificado em teste de qualidade, ou seja, foi identificado um problema com a primeira versão do sistema, e agora vou dizer aqui um palavrão, o sistema de redução catalítica seletiva, que é de facto aqui um sistema, que é o SCR, que é um sistema que faz, eu diria que é aqui a gestão eletrónica da questão por trás do AdBlue em motores diesel Euro 6, e que pode ocorrer avarias ou pode ocorrer alertas a dizer que vai ter uma falha potencial do motor, e portanto daí tens o tal arranjo para resolver. A marca identificou, a marca diz que sim, neste caso estas duas marcas em concreto dizem que sim, que os veículos a diesel Euro 6 que tenham esta norma, que sejam obrigados a cumprir esta norma, nomeadamente a produzidos a partir de 2014, e há aqui um provável apenas até agosto de 2020, porque depois talvez esse problema tenha sido resolvido, portanto a marca detectaram e resolveram nos carros de produção pós este período que eu acabei de dizer, beneficiam de uma cobertura especial e por isso... a especial de alargada, e portanto, e por isso estas avarias são cobertas. Qual é aqui a questão? Nós podemos adiantar também que para os veículos dos clientes com menos de 5 anos e até 150 mil km, a marca comparticipa a 100% do preço das peças. Eu estou a citar, portanto, nós contactámos a marca, mais uma vez refiro, isto é informação oficial. E para os veículos com clientes com quilometragem superior a 150 mil km ou mais de 5 anos de serviço, esta comparticipação é feita em conformidade com a quilometragem. Dito isto, o que é importante aqui? Ponto número 1, se tem um problema com o seu carro relacionado com o sistema AdBlue, se tem uma mensagem, deve contactar a marca imediatamente ou a oficina autorizada da marca. Ponto número 1. Ponto número 2, deve tentar perceber se está ou não está abrangido para garantia. Ponto número 3, se tiver dúvidas, aí sim, nós somos os primeiros também a aconselhar, contacte a DECO.
Podcast Away.
Estamos conversados sobre este tema. Pode ouvir mais episódios do podcast Away no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.